quando perdi as três coisas mais importantes da vida. Eli Correia, tenho 50 anos. Me chame apenas de Rodolfo, por favor. Sou seu fã e te escuto há pelo menos 20 anos. Te conheci através da minha esposa. Peço, inclusive, que não divulgue o meu nome completo por motivos processuais. Nasci e cresci em uma famosa comunidade de São Paulo, mas prefiro não dizer o nome dela. Sou negro, obeso, pobre, periférico. Filho de mãe solo, que me criou sozinha com a ajuda da minha avó. Nunca conheci meu genitor, nunca conheci o meu pai. Sei apenas que quando eu tinha 4 meses, ele foi embora para a Vila Velha, no Espírito Santo. Não sei de mais nada sobre ele. E sinceramente nem quero saber, porque eu fui criado por duas grandes rainhas maravilhosas. E uma figura masculina em minha vida, podem acreditar, nunca me fez falta. Como minha mãe e minha avó sempre trabalharam muito, eu sempre fiquei também muito sozinho. E desde pequeno já sabia me virar com tudo, me virar para tudo. Quando eu voltava da escola, eu ficava até de noite sozinho em casa. E eu já fazia todos os serviços domésticos e com apenas 10 anos. Sim, eu limpava, eu cozinhava, cuidava de roupa, enfim, cuidava da casa. Eu sempre gostei muito de fazer serviços de casa. Minha casa era simples, por ser casa de favela. Muito simples mesmo, mas estava sempre arrumadinha, sempre limpa. E como eu ficava muito sozinho, minha mãe e minha avó não conseguiam controlar minha alimentação, que, sendo bem sincero, era totalmente descontrolada. Eu comia sem parar o dia inteiro e com 10 anos eu já pesava 80 quilos. E por ser muito gordo e negro, eu já estava acostumado a ser provocado na escola, mas, sinceramente, eu nem ligava. O conforto e o amor que eu recebia em minha casa me bastavam. Minha mãe e minha avó sempre diziam que eu era um menino de ouro, que eu era um verdadeiro tesouro na vida delas. Com 14 anos, não foi só o meu peso que disparou, mas a minha altura também, pois eu tinha, com 14 anos, 1,86 m e, acreditem, 180 quilos. Por eu ser grande, enorme, eu acabei tendo o respeito das pessoas, dos colegas da minha escola, porque o meu tamanho e meu peso até assustavam. Inclusive, ganhei o apelido de Sapão. Sapão. Mas eu nunca fiz mal para ninguém da minha escola. Muito pelo contrário. Eu era quieto, eu era tranquilo, estudioso. Os professores, modéstia à parte, me adoravam. Fiquei na turma de honra pelo menos 6 vezes pelas minhas excelentes notas. Cada vez que uma delas, ou a minha mãe ou a minha avó, voltava das reuniões da escola, voltava com algum doce que eu gostava. Isso como forma de reconhecer o meu esforço, o meu estudo, as minhas notas, enfim, uma maneira de me presentear pelo que eu era na escola. Sim, eu tinha tudo para dar certo na vida, tudo, mesmo com o meu peso, mesmo com a minha cor. Eu tinha tudo para dar certo na vida, tudo para orgulhar minha mãe e minha avó. Mas com 15 anos, eu fiz a maior besteira que eu poderia ter feito. Eu vi a minha avó, já com seus mais de 60 anos, fazendo faxina para ganhar o seu dinheiro. E minha mãe com 2 empregos em turnos de 6 horas cada. Em 2 empregos. Então eu não achava justo isso. A minha avó, com a idade que tinha, ter que trabalhar como trabalhava. A minha mãe com 2 empregos. Eu não achava justo. Eu, com 15 anos, já me considerava o homem da casa e o único que não trabalhava. Minha mãe dizia que eu iria trabalhar sim, mas só quando eu tivesse um diploma, quando eu tivesse me formado. Ela queria dizer que eu iria trabalhar apenas quando eu tivesse a minha profissão, e cuja profissão ela sonhava que fosse advogado. Tanto que o sonho dela era que eu fizesse direito, faculdade de direito, para mais tarde me tornar um advogado. Você vai trabalhar sim, meu filho. Você vai trabalhar sim, mas depois que você se formar, depois que você se tornar um advogado. Mas é óbvio que eu não achava isso justo. Então, com 15 anos de idade, eu infelizmente caí no mundo criminoso do tráfico de drogas. Apesar de ser quieto, estudioso, mas por eu morar onde eu morava, essa vida chega nas pessoas de uma forma bem fácil. Aliás, essa vida criminosa nos cerca. É só você querer. É só você, sabe, dar uma piscadinha, você já está lá. Eu cheguei em um homem, o chefe do tráfico da favela em que eu morava, e disse que eu queria trabalhar para ele. Ele riu de mim. Me chamou de gordinho e conversamos por mais de 1 hora. E foi quando ele então colocou um saco, um pequeno saco com heroína na minha mão. E disse que faria um teste comigo. E que se eu vacilasse com ele, que se eu vacilasse, eu iria rodar. E nessa hora, ele puxa de um revólver e aponta aquela arma para mim, na minha cabeça. Se você vacilar, você roda. Eu não esbocei reação alguma. Eu não manifestei nenhum medo com aquele revólver na minha cabeça. E ele falando com autoridade: se você vacilar, você roda. Eu acho que, de certa forma, essa minha maneira de me colocar sem medo, olhando para ele firme, de certa forma, isso o cativou. E em 4 dias, eu vendi toda aquela heroína e entreguei o dinheiro. E daquele homem, eu ganhei 10% do lucro. O que hoje, eu diria, uns 200 reais. Claro, tudo sem minha mãe e sem minha avó saberem. Elas nem desconfiavam. Nem imaginava uma coisa dessas. Foi então que este homem, o traficante, me perguntou se eu queria mesmo continuar. Eu disse que sim. Fui em casa pensando em um jeito de como explicar aquele dinheiro, como explicar aqueles 200 reais para elas, minha mãe e minha avó. Cheguei em casa, entreguei o dinheiro para elas e disse que eu arrumei um serviço nos fins de semana como ajudante de obras e que eu teria que ir porque me pagaram inclusive adiantado aquele dinheiro, aqueles 200 reais. Minha mãe ficou triste, a verdade é essa, ela ficou triste. Ela disse que não queria me ver trabalhar, pelo menos por enquanto, pelo menos por hora. E a minha avó já falou: deixa ele, se ele quer ganhar o dinheirinho dele, deixa. E eu prometi à minha mãe que esse trabalho não me atrapalharia em nada. Então, eu continuei com esse ato criminoso por 6 anos. Chegava com o dinheiro, entregava uma parte para minha mãe, outra parte para minha avó, e o resto eu guardava para elas não desconfiarem. Muito desse dinheiro que eu guardei, eu usei na faculdade, porque realmente eu comecei também a fazer faculdade. Apesar dessa minha vida dupla, eu consegui terminar a escola com 17 anos e entrei na faculdade, curso de Direito, com 18 anos, como era sonho da minha mãe, como eu havia sonhado, e a minha avó também. Quer dizer, eu tinha uma vida dupla. Eu dizia para minha mãe que a facu que eu passei era gratuita, mas na verdade eu pagava uma faculdade bem cara, livros caros e com o dinheiro do tráfico. Consegui fazer minha mãe e a minha avó pararem de trabalhar, pois eu disse a elas que eu havia conseguido agora um bom emprego, uma empresa de advocacia. E eu estava ganhando bem naquele escritório de advocacia, um grande escritório. E eu ainda disse, mesmo não sendo bacharel ainda, mamãe, mesmo não sendo bacharel, eu estou com um belo salário, porque é um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo. E as coitadas, minha avó, minha mãe, infelizmente acreditaram em mim esses anos todos, esses 6 anos. Eu pretendia me formar, fazer a prova da OAB, ser um advogado de respeito e tirá-las da comunidade. Mas com o tráfico, eu não tinha autorização para sair dali. O tráfico não me autorizava. Mas fazerem elas descansarem e dar uma vida mais confortável, isso eu consegui, e por um tempo. Infelizmente, em uma tarde de sábado, quando já eu estava com 20 anos de idade, eu estava na casa de um dos traficantes, e exatamente ajudando a preparar os sacos de drogas, saquinhos de drogas, e separando dinheiro. Então, estávamos ali na casa do traficante, e fomos surpreendidos. Polícia! 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 Mão na cabeça! Polícia! 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 Meu Deus! Nos prenderam em flagrante. Incrível como eu nunca pensei. A gente fala até nessa possibilidade, mas nunca você admite que vai ser preso. Você acha que nunca vai ser preso. E de repente, naquela tarde de sábado, viaturas, polícia, 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 mão na cabeça, polícia, polícia. E então, ali eu descobri nessa hora, ali então eu descobri naquele momento que eu acabava de perder 3 coisas preciosas em minha vida. 3 coisas preciosas em minha vida. Sim. O tráfico tirava de mim. Depois de 6 anos em que, entre aspas, me deu tanta coisa, inclusive a possibilidade de eu tirar minha mãe e minha avó de uma situação mais difícil, mas agora, 6 anos depois, quando elas não tinham a menor ideia da realidade, do que realmente eu fazia. Para elas, eu estava naquele escritório maravilhoso, um escritório importante de advocacia, ganhando um bom dinheiro. Mas naquela tarde de sábado, tudo desmoronou, tudo veio abaixo, com aquele cerco da polícia e com a minha prisão. E não só minha, também dos colegas. Prisão em flagrante. E ali, naquele momento, eu perdia 3 coisas das mais importantes na vida de qualquer um. Essa é a primeira parte da história que a vida escreveu. Quando perdi as 3 coisas mais importantes da vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.